4 de maio, no sul da França.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. A seguir, a correspondente nos Estados Unidos traz as últimas reações às medidas adotadas por Donald Trump contra México, Canadá e também para a agência humanitária USA da imprensa francesa. Avalia o que pode acontecer no encontro hoje em Washington entre Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Maria Isabel dos Santos Nivô, mecena da Ópera de Paris, fala sobre os 150 anos desse monumento. E o Saúde em Dia apresenta uma plataforma criada por cientistas europeus para a saúde mental dos jovens.
Linha Direta.
Luísa Ramos.
Ao mesmo tempo em que os governos dos Estados Unidos, Canadá e México fecharam acordos temporários para suspender as tarifas comerciais impostas pelo governo de Donald Trump, outros países já se preparam para enfrentar novas normas do presidente norte-americano. O futuro da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, é incerto após Elon Musk dizer que o órgão é uma organização criminosa. Vamos conversar sobre isso e também sobre a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca, que acontece nesta terça-feira com a correspondente nos Estados Unidos, Cleide Clock. Olá, muito bom dia, Cleide Clock. Cleide, o que a gente sabe até agora sobre o que pode acontecer com os países que precisam da ajuda que é fornecida justamente por essa agência norte-americana para o desenvolvimento internacional?
Olá, bom dia. Olha, pouco se sabe até agora o que pode acontecer e o que passa na cabeça de Elon Musk e de Donald Trump, que disse que nos próximos dias deve tomar uma decisão sobre o futuro da USAID. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, declarou nesta segunda que o Departamento de Estado assumiu o papel de administrador interino da instituição e que toda a atividade da agência deve ser revisada para que fiquem alinhadas as operações com interesse nacional, sem ainda deixar claro quais são esses interesses. Agora, o secretário disse que alguns programas devem ser mantidos e culpou os funcionários de não cooperarem com essa espécie de pente fino. Rubio falou que quer fazer uma grande reforma no órgão, mas que será realizada com consultas ao Congresso, já que o dia foi de críticas por aqui. Os democratas dizem que Trump não tem autoridade para desmantelar a agência. Já Trump fala que não precisa do Congresso para isso. Abre aspas, não quando se trata de fraude, disse o presidente, acusando a USAID de ser gerida por lunáticos e radicais, isso entre aspas, e de ter desperdiçado recursos durante o governo Biden.
Cleide, e como está o trabalho dos funcionários e qual a ligação de tudo isso com Elon Musk?
Nesta segunda, a sede da agência em Washington foi fechada, houve manifestação em frente ao prédio, os funcionários foram dispensados e contratados em missões internacionais pelo mundo ficaram isolados sem apoio. A página online da USAID saiu do ar e os funcionários descrevem o cenário como apocalíptico e destacam que o desmantelamento da agência ameaça vidas e a imagem global dos Estados Unidos, citando projetos essenciais em campos de refugiados e crises humanitárias. Quem está à frente dessa campanha para extinguir a agência é o bilionário e membro do novo governo, Elon Musk, que lidera a tarefa de cortar gastos do governo. Após a equipe dele ser impedida de acessar sistemas confidenciais da agência, as autoridades que proibiram o acesso foram afastadas. Nesta segunda, senadores democratas relataram que equipes do Departamento de Eficiência Governamental, que é o departamento liderado por Elon Musk, tiveram acesso ao sistema de pagamentos do governo federal que armazena dados privados de milhões de pessoas que recebem benefícios e aposentadorias e que isso seria ilegal e perigoso.
Bom, Cleide, as tarifas que já entrariam em vigor nesta terça-feira contra o México e o Canadá, elas estão temporariamente canceladas?
Trump teve reuniões tanto com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, quanto com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. E após essas conversas, Trump voltou atrás. Esse acordo está valendo por 30 dias. E os vizinhos concordaram em reforçar a segurança nas fronteiras com os Estados Unidos para coibir o narcotráfico e a entrada, principalmente, de fentanil. Tanto o México quanto o Canadá prometeram um reforço de 10 mil militares nas fronteiras. As tarifas dos dois lados estão suspensas por um mês, que, de acordo com o Trump, é um teste ou uma prova de fogo dessa cooperação.
Muito obrigada, Cleide Clock, correspondente da RFI em Los Angeles, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
O encontro previsto nesta terça-feira entre Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca leva a imprensa francesa a analisar o futuro da trégua, da guerra e de outros aspectos do conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. O jornal Libération traz uma entrevista com o jurista francês Ian Jurovics, ex-advogado da Câmara de Recursos dos Tribunais Penais Internacionais, formados para ex-Iugoslávia e Ruanda, atualmente professor de Direito Internacional na Universidade de Paris-Saclay. Ele afirma que até o momento não há razão para acusar Israel de ter cometido um crime de genocídio contra a população civil palestina de Gaza, ao contrário do que é defendido por associações palestinas, ONGs como a Human Rights Watch ou a Anistia Internacional e países do Sul Global. Ian Jurovics explica que o número de mortos em um conflito e o deslocamento em massa de populações, incluindo na guerra em Gaza, não são suficientes para qualificar a existência de crime de genocídio à luz do direito internacional. Este jurista, autor de um longo relatório sobre o assunto publicado em dezembro, diz não haver elementos que demonstrem por parte de Israel a intenção de destruir biologicamente um grupo humano, em parte ou em seu todo, o que é central para a caracterização do crime de genocídio, de acordo com a Convenção de 1948. Por outro lado, há evidências de crimes de guerra contra a humanidade e violações dos direitos humanos das duas partes. No encontro em Washington, Netanyahu busca o apoio total de Trump, mas chega à Casa Branca enfraquecido ante o republicano devido às divisões internas no governo israelense, estima o jornal Le Figaro.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Nós vamos conversar com Maria Isabel dos Santos Niveau, integrante do Fundo de Dotação da Ópera de Paris, a prestigiosa instituição cultural francesa que completa 150 anos em 2025. Olá, Maria Isabel. O Palácio Garnier, que completa 150 anos, se confunde com a história da Ópera Nacional de Paris?
Ah, sem dúvida nenhuma. Ópera e Garnier são noções que andam lado a lado. E o Palácio Garnier, ele é um teatro de ópera muito avant-gardista, que progrediu, que evoluiu com os anos. E sempre o trabalho deles é extraordinário.
Em relação à programação, ela perpetua a tradição, mas também abre espaço para criações de vanguarda e contemporâneas?
O programa da ópera é definido 2-3 anos antes e tem sempre uma preocupação de balancear obras clássicas com obras avant-gardistas, tanto na parte da ópera como na parte da dança. Há sempre o balé clássico, o balé moderno, óperas.
E quais os destaques da programação e projetos para esses 150 anos?
Para os 150 anos, nós temos projetos específicos. Então, a ópera, ela é composta, ópera Garnier e Bastille, é uma única ópera. Mas além da ópera, onde os espetáculos são produzidos, nós temos a Academia, que é um centro de aperfeiçoamento e de transmissão de conhecimento para jovens músicos, cantores líricos, metteurs en scène, maestros e a escola de dança. A academia está sendo superativa no ano da França e Brasil. Eles já fizeram uma seleção de cantores líricos brasileiros, duas moças, e elas vão participar com outro cantor lírico brasileiro que está atualmente na ópera, Luiz Felipe, que é barítono, o Ramon. Eles vão produzir um espetáculo Melodias Brasileiras e Melodias Francesas, aqui na Bastille, depois na Embaixada do Brasil, e em seguida nós vamos levá-los para o Brasil, Rio, São Paulo e talvez Curitiba.
Como você acaba de dizer, 150 anos da ópera de Paris coincidem com essa temporada cruzada França-Brasil. Você falou dos espetáculos líricos, tem algum espetáculo de dança previsto?
O espetáculo propriamente dito não, mas junto com os espetáculos, porque nós vamos levar dois espetáculos para o Brasil, o Melodias Francesas, Melodias Brasileiras e 150 anos de Bizet e seus contemporâneos, porque também é o aniversário de Bizet. Junto, nós vamos levar masterclass de dança e de música para os nossos músicos e dançarinos brasileiros.
Existia um projeto de levar uma filial da Escola de Dança da Ópera de Paris para o Brasil. Esse projeto vingou e poderia vingar neste ano de temporada cruzada?
A ópera, ela tem intenção de exportar o savoir-faire que ela tem em matéria de dança, porque é uma das escolas de dança mais reputada com método próprio, para diversos países do mundo. O Brasil é um dos países que está no visor. Tudo isso está sendo estudado. Não creio que seja um projeto que vai vingar este ano, mas é um projeto que está caminhando. Essa estação cruzada, as viagens que nós fizemos o ano passado foram duas viagens da equipe da ópera para o Brasil. Esse ano nós vamos fazer duas, porque além dos concertos, tem um projeto de um concerto comum entre a Orquestra Adô e a Orquestra Guri de São Paulo, na Sala São Paulo. Então, tudo isso é um namoro para a ópera conhecer melhor as instituições artísticas brasileiras, para, quem sabe, e eu estou torcendo muito para isso, a gente consiga fazer ou uma escola propriamente dita, ou labelizar uma escola que já existe.
Marisabel, além disso, tem o projeto de bolsas de estudo para jovens artistas brasileiros.
Nós somos um grupo de mecenas brasileira, que o único objetivo delas é ajudar quem tem talento. E há uns anos já, esse grupo faz doações à ópera. E essas doações são afetadas à Escola de Dança e à Academia da Ópera de Paris. E com esse dinheiro, quando tem um brasileiro que passa o concurso, esse dinheiro, uma parte dele, serve para financiar a bolsa de estudos para que eles possam beneficiar desse ensino que é extraordinário.
Quantos brasileiros já foram beneficiados?
Já estão sendo beneficiados 5. E tem uma sexta, uma menina, uma soprano de Vitória, que acabou de passar o concurso e que vem em setembro. Então nós já temos Luciana, que fez a escola de balé, que foi bolsista, que hoje está no corpo de balé. Nós temos o Marcos do Maranhão e o João Pedro de Goiânia, que estão na escola de dança. E na academia nós tivemos o Ramon, que vai dirigir esse concerto, o Luiz Felipe, que está na academia e que já cantou no palco da Garnier várias vezes, e essa moça que acabou de passar o concurso.
Muito obrigada, Maria Isabel dos Santos Nivô, por essa entrevista.
Obrigada a você.
Saúde em Dia.
Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Como antecipar e prevenir futuros casos de depressão ou ansiedade que podem afetar a saúde mental dos adolescentes? Este é o objetivo de um estudo financiado pela União Europeia e criado por um grupo de cientistas europeus. A plataforma de saúde digital visa identificar fatores que influenciam o bem-estar dos adolescentes e detectar perfis propensos a desenvolver doenças mentais. Ela está em fase de testes desde setembro. O objetivo é que, dentro de alguns meses, a ferramenta esteja disponível gratuitamente e possa ser acessada pelo computador e o celular. O projeto é liderado pela pesquisadora francesa Maria Melchior, do Instituto Pierre-Louis de Epidemiologia e Saúde Pública, em Paris. Segundo a cientista, para avaliar o bom funcionamento da plataforma, a equipe recrutará cerca de 12 mil alunos do ensino fundamental e médio em escolas na França, Espanha, Romênia e Alemanha. Eles deverão responder a um questionário sobre saúde mental no início e no fim do ano letivo. Utilizado por profissionais da saúde, ele analisa 5 dimensões psicológicas que englobam problemas emocionais, agressividade, hiperatividade, falta de atenção e concentração, além de empatia e nível de isolamento. A plataforma traz conteúdos que esclarecem dúvidas sobre a saúde mental e também exercícios que ajudam na gestão do estresse ou do sono, por exemplo, fatores que são conhecidos pela influência negativa no psiquismo.
Só o fato de fazer perguntas e querer saber como eles vão já vai ajudá-los, nem que seja um pouco, a desbloquear a expressão de certas emoções.
Essa conscientização pode incitar alguns dos jovens a buscar ajuda dentro da escola ou fora dela. O projeto também propõe um site paralelo para professores e pais que visa difundir informações sobre os problemas psicológicos mais comuns vividos pelos adolescentes e chamar atenção aos fatores de risco para doenças mentais, como a exposição ao bullying e as dificuldades de relacionamento, por exemplo.
A ideia é informar melhor os pais e as pessoas que trabalham com os adolescentes sobre a saúde mental e tentar mudar um pouco o ambiente em que eles vivem. O objetivo é sensibilizar os adultos sobre as problemáticas em torno da questão, para que eles saibam o que pode ser feito se o adolescente não vai bem.
O recrutamento dos adolescentes que participam da fase piloto na França foi feito em parceria com o Ministério da Educação e da Saúde. Em seguida, as secretarias de educação de algumas regiões francesas, como as de cidades localizadas na periferia de Paris, por exemplo, demonstraram interesse pela iniciativa. Preferência foi dada para estabelecimentos situados fora da capital, com alunos de diferentes classes e origens sociais.
O que nos interessa é tornar essa ferramenta acessível a todos os jovens, e não apenas para aqueles que vivem em famílias presentes, onde a saúde e o desempenho escolar são importantes.
Após a seleção das escolas com esse perfil, o projeto foi apresentado nos estabelecimentos. Na França, 1.600 jovens se inscreveram para testar a plataforma após a autorização dos pais. A pesquisadora francesa lembra que a pressão em torno dos jovens na França vem crescendo após as reformas de acesso ao ensino superior implementadas pelo Ministério da Educação.
Os jovens têm a impressão de que qualquer nota baixa ou avaliação ruim vão gerar consequências negativas para o resto da vida. Tudo isso gera muita ansiedade, o que mostra como é necessário se questionar sobre a adoção de certas políticas públicas.
Ela reitera que a ferramenta deve ser um dispositivo a mais para os adolescentes que já podem buscar ajuda através de linhas telefônicas disponibilizadas pelo governo, mas que não substituem uma terapia ou contato com o humano.
O mundo em que vivemos é complicado e os jovens têm muito mais informações sobre isso, inclusive as crianças, e muito mais do que as gerações anteriores. Nosso nível de informação aumentou e nós não falamos mais com as crianças da mesma maneira que nós falávamos com a geração anterior, que era poupada das problemáticas dos adultos. Isso é um fator que deve ser levado em conta, além de tudo o que envolve as mudanças climáticas.